Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Apocalipse, chamado também o livro da revelação, Apocalipse. Vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 3. Apocalipse, o capítulo 3, vamos ler. São recomendações, orientações, admoestações, conselhos do nosso Senhor Jesus para as igrejas. E aqui no capítulo 3 em especial, é para a igreja que se encontra em Sardes. A igreja que se encontra em Sardes, uma cidade rica de Sardes. E nós vamos falar um pouquinho e trazer aqui lições para o nosso entendimento espiritual, nosso, como diz o Eupídio, nosso enlevo espiritual. Ao anjo da igreja de Sardes escreve isto: diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o. Arrepende-te, mas se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, queremos estar com a nossa audição espiritual atenta, porque nós queremos ouvir a tua voz, seja ela de consolo, seja ela de orientação, admoestação, exortação. Bom é ouvir a tua voz, porque quando o Senhor fala conosco, nós sabemos que a bênção, a correção, a disciplina, a orientação, a socorro, a assistência, a consolo, a cura, a porta aberta, a direção, a condução para aquilo que o Senhor quer. O que o Senhor quer é salvar. O que o Senhor quer é abençoar. O que o Senhor quer é perdoar, porque o Senhor é grande em amor, em misericórdia, em perdão. Por isso nós contamos com os atributos do Senhor, sabendo que o Senhor também é justo. E na justiça do Senhor não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado. Por isso, dá-nos audição espiritual. Dá-nos, Senhor, um ouvido sensível para ouvir a tua voz. E para isso precisamos nos aproximar mais de ti, pensar mais nas coisas do alto, pensar mais nas coisas do alto, para ouvir a voz quando o Senhor diz: não é esta direção, não é este procedimento. E assim, ouvir a voz de Deus muitas vezes não é ouvir audivelmente, mas com o coração entender que a tua palavra é eterna. E o Senhor já tem falado de maneira poderosa através da tua palavra, só que não querem ouvir a tua palavra na congregação e não querem ouvir confrontando a palavra com a nossa vida, com os nossos interesses. Que os nossos interesses estejam subjugados pelos interesses do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada vida que está ouvindo, local de trabalho, residência. Em nome de Jesus, nós pedimos, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e nós já temos provado da sua benignidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos já sabem, essa mensagem que se inicia no capítulo 3, está escrito assim: os sete espíritos, as sete estrelas, eu sei o que vocês estão fazendo. Vemos aqui a cidade de Sardes, que ele ficava aproximadamente 60 a 80 quilômetros de Éfeso. Tinha sido uma cidade grande, próspera, mas no tempo em que Apocalipse foi escrito já estava em declínio, não estava como algumas décadas atrás. Mas é uma cidade que estava dividida em duas partes. Uma ficava localizada numa montanha. Quando sua população se desenvolveu além do espaço de que dispunha, uma nova parte foi construída no vale que ficava na base da montanha. Bom, quando nós ouvimos falar os sete espíritos, um nome dado, não é que são sete espíritos, né? Fala de perfeição. Aqui é dado o nome do Espírito Santo de Deus. As sete igrejas são os mensageiros, os líderes das igrejas, os líderes das igrejas. Vamos ver, o problema que existia na igreja em Sardes, a Bíblia não diz aqui de todos, mas pelo menos não entendemos e não encontramos aqui o que é uma orientação para outras igrejas. Não era heresia, mas morte espiritual. Apesar da reputação, você imagina a pessoa ter reputação, tá uma igreja na mídia, como diz o adágio popular, tá bombando, tem igrejas que estão na moda. Eu não estou dizendo que todas as igrejas que têm reputação, que estão vivas, estão mortas, não estou querendo dizer isso. E não faço esse tipo de coisa. Quando eu vejo que uma igreja é morta, eu digo que ela está morta. Ok? Então aqui, o problema é que existia uma morte espiritual. Tinha reputação. Veja só, a igreja, ela tinha reputação de ser uma igreja ativa. Sardes estava ali infestada pelo pecado, consequentemente a igreja também estava assimilando, sendo permissiva com o pecado da sua cidade. As obras eram más, as vestes estavam maculadas, contaminadas com o pecado, diz a palavra de Deus. O Espírito não tinha nenhuma palavra de elogio para essa igreja, que de forma exterior parecia muito boa, mas no seu interior, que Deus conhece, era extremamente corrupta e estava morta. A igreja em Sardes foi recomendada que obedecesse à verdade cristã, ou seja, o Evangelho. Aquela verdade que foi aprendida quando começou a crer no Senhor Jesus e que retornasse aos conceitos, preceitos básicos da fé. Então era importante crescer no conhecimento do Senhor Jesus e aprofundar sua compreensão através de estudioso, minucioso conhecimento da palavra de Deus, principalmente a sua interpretação e a sua aplicabilidade, não sendo permissivo, não sendo tolerante com aquilo que Deus não tolera. Nós nunca devemos abandonar as verdades elementares a respeito de Jesus. Que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para perdoar pecado, que sem a santificação ninguém verá Deus. Esses são elementos básicos da nossa fé cristã. Sem santificação ninguém vê a Deus, pronto. E paulatinamente vai misturando. Eu estava lendo uma matéria. Em 1923, quando o Cristo Redentor no Rio de Janeiro estava para ser colocado ali, inaugurado, aquela imensa estátua de aproximadamente 30 metros de altura, aconteceu onde segmentos protestantes, principalmente a Igreja Batista, se reuniram para protestar contra a colocação do Cristo Redentor, porque eles estavam entendendo que ali estava exalando, cheirando idolatria. É isso que eles estavam entendendo, que o Rio de Janeiro, o Brasil, seria um país que seria amaldiçoado por causa da idolatria. E eles temiam também de ser burlado o princípio da separação entre igreja e Estado estabelecido no decreto sobre a liberdade de culto. Eles tinham medo do ecumenismo. E as pessoas acabam, não é, assimilando, ficando. Daqui a pouco estão até dobrando os joelhos lá para aquela estátua que não tem nada a ver com o meu Jesus, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Deus é Espírito, o que importa é que nós amemos o Senhor em Espírito e em verdade. Eu disse isso por quê? Porque as coisas, tem coisa que você não pode tirar. Você vê aqui hoje no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória, você vê várias imagens, várias esculturas, símbolos maçônicos. Você vê nas praças, você vê nas subidas de viadutos, em lugares estratégicos, várias imagens, estátuas que remetem à idolatria, a deuses, a segmentos que dizem que não são religiosos, mas são. A gente passa. Passa. O que eu não posso é ser permissivo a tal ponto de aceitar aquilo para minha vida, aquilo que seja normal. E a igreja de Sardes, ela acabou assimilando muitas coisas daquilo que ela estava vivendo, a pecaminosidade daquelas pessoas, daquela cidade, contaminaram a igreja, porque o pecado era tanto, as pessoas estavam tão contaminadas, em vez de as pessoas ali serem transformadas pelo poder do evangelho, as pessoas da igreja de Sardes acabaram sendo contaminadas pelo pecado e as vestes começaram a ficar maculadas. Hoje na igreja, a igreja tem que contagiar, a igreja tem que ser sal, tem que ser luz. E a pressão do mundo está muito grande, a pecaminosidade está aumentando cada vez mais, o amor está esfriando, e eu estou entendendo, estou vendo com os olhos abertos, olhos, que muitos casos e situações, ao invés de a igreja, não a igreja física, mas a igreja poderosa, espiritual, a igreja do Espírito Santo de Deus, onde ele habita, em vez de converter vidas, em vez de salgar vidas, iluminar vidas, a igreja está ficando na penumbra, tia luz, é como se fosse um tinerzinho, aí vai diminuindo a luz, vai apagando a luz, e a igreja vai tomando a forma do mundo, como Paulo disse, não tome a forma do mundo, não tome a forma do mundo. E isso tem ocorrido, por causa de muitos conselhos, por causa de ímpios, dentro da igreja, que dizem, não precisa disso, não. Quantas pessoas dentro, eu falo do tabernáculo também, tá? É isso mesmo, tabernáculo da prainha. Não precisa, lê Bíblia? Ih, não precisa, não. Você vê a luta que nós passamos, a resistência que nós passamos. Quando você fala, ouve nós meditarmos, pregarmos, ensinarmos aqui, o pastor deve estar falando alguma reportagem que ele leu lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Isso deve ser coisa que está acontecendo no Norte e Nordeste, coisa que está acontecendo. Não, é coisa que acontece dentro do tabernáculo da prainha, inclusive. Não precisa ler Bíblia, não. Não sei para que tanto estudo. Eu não sei para que oração. Não, Deus já fez tudo. Eu só tenho a dizer com muito amor, carinho, para trás de mim, Satanás. São esses conselhos. Esse conselho, quando diz para mim, eu sei quem está falando. Agora, quando essa pessoa fala para outros que já não têm uma fé estabelecida, não digo com isso que eu sou super crente, não. Mas quando dizem para as pessoas que já estão com a fé abalada, estão com a fé fragilizada, pessoas que não têm maturidade, estrutura espiritual, aí você ouve uma vinhetinha dessa, não precisa santificar muito, não, Deus já fez tudo, olha, isso é tranquilo. Não precisa nada, você pode ficar em casa, olha, tem campeonato brasileiro, tem campeonato da Copa das Libertadores da América, tem campeonato disso, fica em casa, não precisa. Aí você vai, em vez de você, a luz aumentar, é a negritude, é a treva que vai tomando conta da sua vida, e os conselhos que você recebeu, você passa agora a ser um repetidor do conselho do ímpio, e assim vai, O mal ele deve ser cortado pela raiz. A dúvida é terrivelmente tenebrosa, terrível a dúvida espiritual. Quando se coloca em xeque a palavra de Deus, quando se coloca em xeque a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a santificação, sem ela, sem separação, ninguém vai ver a Deus. Quando eu falo ninguém vai ver a Deus, é nesta vida não. Ninguém morará nas mansões celestiais se não tiver aqui em tempo a sua vida lavada, remida, santificada. Você querer, desejar a santificação para a sua vida, você precisa reconhecer isso em nome de Jesus. E para isso você tem que estar muito atento em todos os detalhes. As batalhas são vencidas por detalhes, só que são muitos detalhes, dezenas, centenas, talvez até milhares de detalhes, que você precisa entender e tomar posição em cada detalhe e se posicionar com o conselho de Deus, não o conselho do ímpio. Não com o conselho do ímpio. Vejamos sobre esses detalhes. Eu quero trazer aqui para nossa compreensão mais um versículo bíblico. Mais um versículo bíblico se encontra no livro de Jó. E você vai entender o que nós queremos meditar hoje, o que nós precisamos crescer hoje. Hoje eu preciso crescer num detalhe, em detalhes. Jó, capítulo 12, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Jó 12, versículo 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e ele tem entendimento. É com Deus. São palavras proferidas por Jó. Ele, nas suas adversidades, ele estava recebendo muitos conselhos, até entendemos que muitos eram conselhos honestos, sinceros, mas não eram conselhos de Deus. Então, pessoas até que gostam de você, pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas do seu convívio, pessoas da sua vizinhança, da sua escola, faculdade, pessoas que olham para você e querem até te dar um tipo de ajuda pelo teu sofrimento. Pessoas querem te dar um tipo de ajuda pela sua angústia, pela sua tribulação que você passa, só que pessoas que não têm entendimento com Deus, pessoas que não têm intimidade, relacionamento com Deus, pessoas que não têm sabedoria do alto, como é que você vai dar ouvido a essas pessoas? Com Deus está a sabedoria. Sabedoria está com Deus. Por isso que Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, pede. Então você não pode ter falta de sabedoria, porque Tiago diz que quem tem falta tem que pedir a Deus. E hoje é o dia de você pedir sabedoria. Hoje é sexta-feira, dia 15, hoje é um ótimo dia para você pedir sabedoria. Hoje, essa hora, 9:30 da manhã, dia 15 de maio, hoje é um dia de você pedir sabedoria. Hoje não, agora. Você pode agora, se você estiver num ambiente em que pode agora, em minutos, dobrar os joelhos, se arrepender dos seus pecados. Senhor, me dá sabedoria nesta questão. Me dá sabedoria nessa etapa da vida que eu estou vivendo, Senhor. Eu estou muito angustiado e angustiado. Eu preciso, Senhor, da sabedoria de Ti. E a sabedoria está no Senhor. Não só a sabedoria, mas também a força. Você tem sabedoria, e com a sabedoria vem a força de quem? De Deus. Com Deus está. Com Deus está. É com Ele que está. Sabedoria e força. E eu me lembro que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor Jesus, recebendo a força do seu grande poder, a força do poder de Deus, a força do poder de Deus. Então, sabedoria, e você tem que se fortalecer na força que vem de Deus, do alto, de cima. Você veja, olha o conselho de quem você deve pedir, a sabedoria de quem você deve pedir, a força de qual a força que você deve ter? E ainda, nós vemos, ainda nesse versículo, versículo 13, ele te dá inteligência, ele te dá entendimento, do Senhor vem todas essas coisas. Existe uma passagem bíblica, existe no Antigo Testamento, eu sempre, pelo menos eu tento validar as nossas reflexões, as lições que queremos extrair e passar para os nossos irmãos, naquilo que está na palavra de Deus, porque aí não tem como me refutar. Se você quiser refutar a Bíblia, você está refutando Deus. Entendeu? Ah, mas aí ele disse, ele achou. Não, você não tem como refutar Deus. Não tem. Nele está a sabedoria, nele está o conselho, nele está a força, nele está o poder, está a majestade, a soberania. Então, nós ficamos na nossa insignificância, Deus verdadeiro, nós somos mentirosos. Mas no Antigo Testamento, tinha um homem chamado Aitofel. Vocês já ouviram falar em Aitofel? Acredito que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 17. Eu acredito que seja por lá. Segundo livro de Samuel. Sim. Ele era conselheiro de um governante de Israel. Ele dava conselhos às lideranças. Se ele estivesse hoje, por exemplo, aqui no nosso meio, ele seria um palestrante internacional. Seria um conselheiro que estaria viajando, correndo os aeroportos do Brasil e do mundo. Quero aqui dizer que não temos nada contra homens de Deus que percorrem os aeroportos proclamando o verdadeiro evangelho. Não, não temos nada contra, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Não é nada disso. Agora, tem que saber quem é o Deus desse conselheiro. Onde está a força? De onde vem o conselho dele? Da onde vem a inteligência dele, da onde vem o entendimento dele. No capítulo 17 do segundo livro de Samuel, disse Aitofel a Absalão, filho de Davi: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Alguns conselhos que Aitofel estava dando. E nós vemos aqui que, se ele tivesse hoje, muitas pessoas, o que nós entendemos de pragmatismo, os fins justificam os meios. Muitas campanhas antibíblicas estão sendo feitas para justificar a ganância, para justificar o egoísmo, para justificar o hedonismo, para justificar a idolatria, a avareza. E as pessoas querem de qualquer jeito usar recursos escusos para transformar suas congregações em palcos, trazer algum benefício para as pessoas, e o benefício para as pessoas, esse benefício já é benefício, mas o benefício que vai acabar, que o ladrão rouba, que o ferrugem corrói, esse benefício não é o benefício que Deus quer para você e para mim. Ele quer esse benefício, mas que seja um benefício do alto, de cima. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor. E diz aqui, e nós entendemos que ele estaria sim sendo contratado. Grandes e gordas ofertas. Não todos, mas hoje a grande parte desses, digamos, conselheiros, avivalistas, acharcadores, não é? Profissionais para tirar dinheiro, aqueles que conseguem emocionar pessoas, que faz com que as pessoas saiam sem nenhum centavo das congregações para dar o seu tudo, que extraem ofertas gordas, começam com 1 milhão, começam com 500 mil, caras de pau. Cuidado, observe os detalhes, observe cada detalhe, cada palavra. Observe, observe, observe em nome de Jesus. Peça a sabedoria a Deus. Peça o Espírito Santo de Deus para que você tenha discernimento. Uma certa vez Aitofel, ele escolheu o lado errado para dar o conselho mais importante da sua vida. Ele tinha experiência. E quando aconteceu um detalhe muito importante que nós queremos frisar aqui: o rei que sempre obedecia às suas instruções. O rei sempre estava obedecendo às instruções de Aitofel. Só que desta vez, o rei não seguiu o seu conselho. Sabe por quê? Porque ele tinha uma percepção, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria, estava prevendo que no governo que ele estava à frente, o governo cairia em desgraça. Segundo Samuel capítulo 17, versículo 23, está escrito assim: Então levantou-se Davi e todo o povo, e com ele estava, e passaram o Jordão. Ao raiar da manhã não faltava nenhum só que não tivesse passado o Jordão. 23. Vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e partiu, foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aitofel, o conselheiro de reis, cometeu suicídio. Muitos dos grandes fracassos das famílias, das pessoas individualmente, dos casais, das igrejas, fracassos ou bem-aventuranças acontecem pela atenção ou pela falta de atenção que você dá aos conselhos de Deus, à palavra de Deus. Atente para que Deus esteja falando com você. Assim como os conselhos que foram dados para as igrejas da Ásia, a igreja de Sardes que nós lemos hoje aqui. Por que que Deus estava dando conselhos? Por que Deus estava enviando? Por que que Deus revelou a João? Porque Deus quer abençoar. Deus quer que as pessoas se arrependam. E é dito: arrependa-te da onde caíste. Atente para os conselhos, atente para os detalhes, que você pode ser bem-aventurado ou não. Está na sua atenção. Uma pessoa pode perder a bênção de Deus, a bênção eterna, pode perder a salvação, porque não atentou para os detalhes. Pessoas perdem a bênção de Deus, troca a bênção de Deus. Vemos um trocando a primogenitura por um prato de sopa. Um rapaz saudável foi parar na prisão porque fugiu da sedução da esposa de seu senhor, levando a sério o detalhe chamado obediência à justiça divina, à santificação, a não ofender Deus, a não pecar contra Deus. Mas Deus o tornou governador do país onde ele vivia. Está lá em Gênesis 41, estamos falando de José do Egito. Ele sabia dos detalhes, das ordenanças, da santidade de Deus. E hoje a gente é muito permissivo. Quando nós falamos isso para a igreja, a maioria torce o nariz porque não massageia o seu ego. E outros poucos atentam para isso. E quando nós somos conselheiros da parte de Deus, o que nós queremos é que as pessoas recebam a bênção de Deus. O que nós falamos ontem, o objetivo da nossa fé é a bênção de Deus, e a bênção de Deus, em primeira instância, é a eternidade, a comunhão com Ele, o amor, a graça. Vemos o resultado da vida de José. Ontem, na igreja, nós falamos um pouquinho, brevemente, porque o tempo no culto semanal é menor. Nós falamos um pouco sobre a vida de Davi. Falamos um pouquinho sobre a vida de Davi, sobre os pecados de Davi. Nós falamos sobre isso. E o tempo não foi permitido, mas vemos que a vida de Davi, ela foi restaurada. Mas eu quero, assim, Davi foi restaurado, continuou sendo, depois do perdão, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, é clara, Davi pecou, se arrependeu. A Bíblia diz, Deus perdoou. Mas vejamos, Davi e José, preste atenção. Olha que os paralelos e as vidas parecidas em algumas questões.
Os dois trabalhavam na propriedade dos seus pais. Eram adolescentes, eram pastores de ovelhas de alguma forma. José, menos, porque ele tinha os seus irmãos, mas estava trabalhando com seus irmãos, cooperava também no apacentar de ovelhas. Saíram de casa jovens, foram trabalhar com pessoas, digamos, líderes importantes. José foi com Potifar, Davi foi trabalhar com Saul. Estavam se preparando para galgar posições de grande responsabilidade. José chegou à corte de Faraó e Davi chegou ao trono de Israel. Foram tidos como presunçosos pelos irmãos mais velhos. Lembram disso? Nós vamos dobrar o joelho para você. Nada, os irmãos de José. E os irmãos de Davi, você veio aqui só para bisbilhotar. Saia daqui que você é um menino. Tiveram problemas seríssimos. José foi para a cadeia. Davi foi para o exílio, foi perseguido. Tentaram várias vezes matar Davi. Principalmente no início, o rei Saul fazendo isso. Começaram um período no exercício de ministério aos 30 anos de idade. Eles tinham êxito em tudo o que realizavam porque o Senhor estava com eles. Está escrito todas essas coisas. Ambos foram sexualmente tentados por esposas de militares de alta patente. Olha só. Tem nada de figura aqui, tem nada de alegoria. Estamos traçando aqui a história. Foram sexualmente tentados por esposas. José pela mulher de Potifar, chefe da guarda de Faraó. Davi pela mulher de Urias, membro de sua guarda. Só que a diferença é que José resistiu. Um detalhe. Resistiu ao assédio da mulher de Potifar e Davi não resistiu. A indiscrição, talvez, e a sua própria concupiscência. Nós vencemos as batalhas nas estratégias dadas por Deus, e nas estratégias dadas por Deus são detalhes que nós precisamos estar atentos. Então, nós precisamos considerar um detalhe aparente que pode não importar ou fazer diferença para você. Um homem, uma vida, uma pessoa pode ser salvo ou salva porque antes de morrer disse a Jesus: lembra-se. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma pessoa foi salva. Que detalhe é esse, pastor? Que detalhe. Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Que detalhe. Outros dizem: Senhor, perdoa, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra. Eu não sou digno mais de ser chamado filho do Pai Todo-Poderoso. Que detalhe. E as pessoas estão jogando fora esses detalhes. Só que Deus está, mais uma vez, agora tentando, com poder e graça, amor e misericórdia, trazer as mentes cauterizadas para que possam reagir a esses detalhes de se humilhar, reconhecer que somos imperfeitos, falhos e pecadores. Por mais inteligente que você se considere sábio, entenda que a verdadeira sabedoria consiste em obedecer a Deus. Nos pequenos detalhes. Lembra-se de Uzá, quando estava levando a Arca da Aliança? Detalhe, pastor, o negócio é levar a arca. O negócio é levar a arca. Deus está aqui. O motivo é certo. Nosso desejo é honesto. Queremos levar a arca para lá. Ou seja, queremos levar Deus. Mas como Deus quer que leve? Ah, Deus também se importa com detalhe. Deus mandou aqueles que seriam sendo salvos que fossem batizados por imersão. Tem igreja que não acha mais isso importante, mas é só um detalhe. Tem pessoas que não querem se batizar. Pastor, tem que me batizar mesmo? Tem pessoas que querem participar da ceia do Senhor sem ter se batizado. Não querem obedecer a Deus, mas é só um detalhe. Eu ia usar uma expressão aqui um pouquinho pesada, mas deixa para lá. É só um detalhe, pastor. Deus também é um Deus de detalhes. Viu? Você é inteligente, você teme a Deus, Se você é inteligente, teme a Deus, você vai obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Se você tem pleno conhecimento da vida e das normas, regras que o mundo nos impõe, se você tem responsabilidade e a possibilidade de ter êxito, saiba que a paz com Deus por meio de Jesus pode parecer apenas um detalhe, mas é a decisão mais importante de sua existência. A paz de Deus, a paz de alto, a paz de cima, a alegria da salvação é um pãozinho com manteiga, mas com a presença de Deus, porque está escrito assim lá no livro de Provérbios. É melhor ser salvo por um detalhe levado a sério do que ir para o inferno por ter desconsiderado um pequeno, mas importante detalhe. Deus nos abençoe e que você fique atento aos detalhes e cuidado com os conselheiros dentro das congregações, que um pastor não pode olhar todas as coisas. Quero dizer uma coisa para você agora que me ouve. Se você tem um pastor, você conhece o seu pastor não é perfeito, com toda certeza. Nós não somos perfeitos, mas se o seu pastor tem uma vida com Deus, se o seu pastor prega a palavra de Deus, se o teu pastor ele testemunha juntamente com a sua família, com seus vizinhos no seu local de trabalho, está pregando a palavra de Deus, está preocupado com a salvação, ele fala sobre santificação, ele fala sobre crescimento espiritual, ele fala para voltar à palavra de Deus, ele fala para crescer no conhecimento da graça, ele fala da volta de Jesus, ele fala que sem santificação ninguém verá Deus, ele fala que só há um casamento, ele fala que não há pessoas que possam entrar no céu que estejam fornicando, pecando, mentindo. Ouve esse pastor. Cuidado com os conselhos paralelos. Cuidado. Isso de várias faixas etárias, tá? Pode ser conselho de ancião, de jovem, varão, varoa. Cuidado com os conselhos. Observe. Observe, seja bereano, observe em tudo. É porque você pode ouvir e por educação dar ouvido a um conselho de pessoa que está dentro da igreja, só que essa pessoa é ímpia, essa pessoa é súdito de Satanás e você tem que ter muito cuidado. Aí você ouve o conselho, aí daqui a pouco você vê, não muito tempo depois, como é a vida daquela pessoa que deu um conselho para você, um conselho que pode custar a vida eterna, ou para o céu, ou para o inferno. Dentre os nomes do meu Deus, nós encontramos um nome, e eu quero compartilhar com você, Isaías, dentre os nomes do Senhor, seu nome será maravilhoso, conselheiro. Mas, pois, eu quero tanto ouvir, pastor, o conselho de Deus, mas eu não ouço o conselho de Deus. Lê a Bíblia que ele vai aconselhar você. Não ande por esse caminho, ande por esse. Cuidado com esta situação. Cuidado tem para tudo, para tudo, para tudo. Conselho para que você seja forte, corajoso, perseverante, constante, abundante, diligente. Fugir da aparência do mal. Tem conselho, o conselho de Deus está aqui. Pai, no nome de Jesus, dá entendimento a cada um de nós e continua nos aconselhar com a tua palavra. Levanta vidas para proclamarem o teu conselho, que é a exposição da tua palavra, que é a edificação de vidas. Não sejamos permissivos com a lascívia, com a sensualidade. A igreja, Senhor de Sardes, tinha as suas permissividades com a pecaminosidade das pessoas que estavam ali à sua época. E hoje nós não estamos imunes aos ataques malignos. Cada região tem o seu ataque. Norte e Nordeste tem um tipo de ataque. A idolatria mais ferrenha pressiona as pessoas. A idolatria aos ídolos, aos santos, aos padres. Sudeste existe de maneira muito mais acentuada. No litoral, a lascívia das vestimentas, a nudez, O erotismo, Senhor, em todos os lugares, Satanás usa e lança os seus ardis. Só que nós temos um conselho, um conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E assim seja. Nos dê discernimento, sabedoria, força para avançar. E assim nós somos livres, livres para te adorar, porque o Senhor nos libertou. E o Senhor, quando nos liberta, nós verdadeiramente nós somos livres. Glórias a Deus. Abençoa os locais de trabalho, abençoa as residências, abençoa cada irmão que está sozinho agora, cada irmã que talvez esteja sozinha, chorando, mas ouvindo o teu conselho. Que assim seja a tua bênção sobre a igreja espalhada na face da terra, sobre cada congregação bibliocêntrica, cristocêntrica. E assim, a tua bênção sobre as nossas vidas hoje, amanhã. Estejamos atentos aos detalhes dos teus conselhos. No nome, no amor e no poder do Senhor Jesus.